Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Jean e hoje a gente vai falar sobre padrão de enfrentamento. Como que a gente pode enfrentar o sofrimento de uma forma um pouco mais adaptativa? Será que existem formas de encarar os nossos problemas que acabam piorando os nossos problemas e que acabam nos trazendo mais sofrimento? Será que existem estratégias de enfrentar os problemas de modo que a gente não crie dores secundárias, né? Dores que são inerentes ao padrão de enfrentamento de uma situação? E essa ideia de padrão de enfrentamento, ela diz respeito a quando você tem alguma dor, algum processo que você tem que enfrentar, alguma luta, algum desafio. E esse desafio te causa uma dor primária. Então, vamos exemplificar aqui para ficar bem claro. Vamos dizer que você perdeu o emprego, por exemplo. Então, essa situação te traz uma dor, essa situação te traz uma dificuldade. E é natural que essa dificuldade te cause um sofrimento. Esse sofrimento que vem da dificuldade, que vem desse fato, né, que você está enfrentando, eu chamo de dor primária. Então, a dor primária dessa pessoa que acabou de perder o emprego é o fato dela estar sem emprego e as consequências negativas que isso causa para ela. Então, esse é o fator de dor primária, né? Essa é a percepção de dor primária. Essa é a vivência primária dessa dor que essa pessoa está vivendo. Só que existe uma segunda dor, né, que eu chamo de sofrimento de resposta. Esse sofrimento de resposta, ele é o sofrimento que vem da incapacidade da pessoa de lidar com aquele desafio, da incapacidade da pessoa de lidar com aquele problema. Então, quando você tem essa situação dessa pessoa que perdeu o emprego e ela age de modo desadaptativo, por exemplo, essa pessoa perdeu o emprego e agora ela começou a beber demais. Então, essa pessoa que tinha apenas um problema antes, que era o fato de não ter emprego, agora, além de não ter emprego, ela, por exemplo, pode se tornar alcoólatra, né? Esse é um exemplo. Então a gente tem dois problemas agora para essa pessoa, né? A gente tem o primeiro problema, que é a dor primária, né? A gente tem o problema e a dor primária, né? São coisas separadas, o problema e a dor que o problema causa. Porque a gente sabe, né? Você pode ter um problema e não ver esse problema como um problema e sim como um desafio, ou você pode lidar bem com esse problema. Então, a dor de uma situação, ela não necessariamente é a dor que vem pronta e que vem já com uma carga correspondente ao fato, né? A gente não sofre pelo fato, a gente sofre pelo modo como a gente se adapta ao fato. Então, digamos que essa pessoa que perdeu o emprego, ela tem esse sofrimento de resposta de alcoolismo, né? Essa pessoa com certeza vai sofrer além do necessário, né? Essa pessoa vai sofrer além do que ela precisava sofrer, porque por conta de uma incapacidade de lidar com o problema, com o desafio, com a situação. Então, ou seja, se você tem um padrão de enfrentamento adaptativo, você pode reduzir ou enfrentar bem a dor primária. Por outro lado, se você tem um fator de enfrentamento ruim, você vai ter um sofrimento como resposta, um sofrimento secundário, um sofrimento de desadaptação, que vai aumentar e vai amplificar essa dor primária. Então, você pode ter duas pessoas que perderam o emprego. Enquanto uma focou em pegar alguns projetos que ela tinha na vida e colocar esses projetos adiante, a outra começou a beber em excesso e se tornou alcoólatra. Então, você tem duas pessoas com a mesma situação e por conta do que elas pensam, por conta do que acontece dentro da mente delas, por conta dos processos mentais que elas vivenciam, né, por conta do ambiente em que ela vive, da família, dos amigos, das coisas que ela estudou, das coisas que ela leu, da experiência emocional dela, da forma como ela se trata, ela encara esse desafio de uma forma mais adaptativa e ela pode reduzir ou enfrentar com melhor desempenho essa dor primária, né, que é a dor que vem relativamente mais ou menos pronta, né, da situação do fato. É aquela dor que deriva diretamente do fato, né? Enquanto que a dor secundária é a dor que deriva da tua incapacidade de lidar com o problema, né? A tua incapacidade de resolver o problema. Então, para iniciar a conversa, eu quero deixar bem claro esses dois conceitos. Dor primária, a dor que deriva do fato em si, né? Dor secundária, a dor que deriva da tua incapacidade de lidar com os desafios, né? E sempre lembrando que não é os fatos diretamente que proporcionam a dor, e sim a maneira como você processa os fatos dentro da tua mente, dentro da tua cognição, dentro do teu padrão de enfrentamento. É por isso que eu chamei esse episódio de padrão de enfrentamento. Isso está dentro de uma das coisas que a gente trabalha nos quatro níveis do eu. Isso aqui é um conhecimento que está no nível 4. Né? É um exercício que está lá dentro do curso, lá no nível 4. Então, no nível 4, a gente trabalha o padrão de enfrentamento, construção de maturidade emocional, integridade psicológica, né? A pessoa integrar a narrativa dela psicológica do passado, do presente, do futuro, numa narrativa só, né? E a gente trabalha também a autoconfiança e a autossabotagem. Então, são esses temas que a gente trabalha no nível 4. Vou falar hoje sobre um desses temas, que é o padrão de enfrentamento. Então, a gente viu que os pensamentos, né, a linguagem, a nossa verbalização mental, o nosso diálogo interno mental sobre os fatos é o mecanismo, né, que permite com que a gente enfrente, diminua ou até extinga essa dor primária, a dor que provém diretamente da tua percepção do fato, né? Da tua resposta emocional ao fato. E a gente viu que também um pensamento melhor, uma elaboração mais sofisticada, né? Uma linguagem interna, um diálogo interno mais saudável, te faz enfrentar as coisas com um padrão de resposta melhor. Se você pensar aí, uma pessoa traída ou uma pessoa com câncer terminal, quem sofre mais? Você pode dizer que a pessoa que está com câncer terminal sofre mais, mas eu já atendi pessoas com câncer terminal e já atendi pessoas traídas. E eu vou te dizer que se você colocar uma escala de sofrimento, você não pode dizer que a pessoa que está com câncer sofre mais do que a pessoa traída. Muitas traições para algumas pessoas são tão desastrosas como uma doença terminal, uma doença muito grave. Então, isso nos mostra que as situações da vida, os fatos da nossa vida, que produzem sofrimento, eles não vêm com a carga de sofrimento pronta. Então, não existe uma escala, um nível que diz que uma traição equivale a um 7 na escala de sofrimento de 1 a 10 e a doença terminal equivale a um 10. É a gente que coloca esse número de 1 a 10 de sofrimento, né? É a gente que faz essa escala de percepção de sofrimento mental. A gente, com o nosso pensamento, né? E o pensamento é uma articulação verbal de ideias verbal e imagética também, mas eu trabalho essa parte verbal, né? O nosso diálogo interno torna as coisas mais difíceis ou mais fáceis, né? Então, quero te ensinar aqui como que você pode melhorar esse diálogo interno. Imagina só se você pudesse brincar com duas coisas. A primeira coisa é a tua mentalidade de enfrentamento. E a segunda é a tua memória do teu eu ao longo do tempo. Se você pudesse visitar o teu eu de 10 anos atrás e dizer alguma coisa para ele, o que que você diria? Pense em algo que, se você dissesse para o teu eu do passado, você faria com que ele sofresse menos, né? Se você pudesse voltar no tempo e te ensinar alguma coisa há 10 anos atrás, algo que você precisava desesperadamente ouvir, alguma dúvida que você tinha, alguma coisa que você precisava saber e não sabia, né? Alguma habilidade que você precisava desenvolver e que hoje seria valiosa para você. Se você pudesse voltar no tempo e passar esse conhecimento que você tem agora para o teu eu do passado, qual conhecimento é esse? Qual habilidade é essa? Qual enfrentamento você conseguiria ensinar? Qual dor e situação negativa que você lá atrás achava que nunca ia superar e que ia te destruir e que hoje você lembra e até parece engraçado, né? Até você acha meio bobo aquele desespero todo que você tinha lá no passado. Recentemente, uma das minhas ouvintes veio falar comigo no Instagram e ela disse assim: Gê, eu fiz um dos exercícios que você propõe e eu comecei a ler as coisas que eu escrevo sobre o que eu penso. E eu comecei a notar que eu leio as coisas que eu escrevi 3 horas atrás e eu me acho muito idiota por ter pensado aquilo. Eu me acho muito idiota por ter sentido aquele medo, por ter tido aquele pensamento. E é justamente isso, né? Quando você olha para trás e sente vergonha ou esse sentimento assim de nossa, como que eu estava pensando nisso? Onde é que eu estava com a cabeça? Significa que o teu padrão de enfrentamento está modificando, que o teu padrão de enfrentamento está evoluindo. Então, toda vez que você olha para o teu passado e aprende com ele, você está evoluindo. Então faça isso, faça esse exercício. Pegue aí o teu caderno, né, que eu já falei no episódio anterior, para você acompanhar os episódios aqui com o caderno. Então hoje, talvez você saiba algo que seria extremamente reconfortante para o seu eu adolescente lá, aquele eu perdido e revoltado. Talvez algumas dores antigas suas sejam hoje algo para você lembrar e até rir, né? Do modo como você se desesperava fácil para isso. Se eu te disser que você pode voltar e ter um encontro com esse eu antigo, que você pode dizer para ele que toda aquela dor vai passar, que você se perdoa e que aquelas atitudes que você teve no passado, que ele tem agora, são as melhores que ele tem, né? Perdoe ele. E se você pudesse tomar um café com seu antigo eu e rir junto da imaturidade dele e da sua? Uma vez eu lembro que eu li um conto bastante interessante do escritor Jorge Luiz Borges. O conto falava sobre duas versões dele, né, do escritor, que se encontravam num banco de praça e conversavam sobre a vida. E a escrita, né, a escrita autoficcional, pode fazer esse encontro para você. E o exercício é o seguinte: eu sugiro que você faça uma pequena cena parecida com essa cena do conto do Borges, né? O conto dele é O Outro, se não me engano, o nome do conto. Então você escreve aonde que esses personagens vão se encontrar, qual que vai ser o cenário e sobre o que eles vão conversar. Existe alguma coisa que o seu eu do passado está faminto para saber do teu eu atual? O que que é isso? O que que o seu eu atual diria para ensinar esse antigo eu, né, sendo sincero e lembrando que você pode se proteger pelo véu da ficção, né? Você não precisa escrever pensando que isso é verdade. Escreva como ficção mesmo, né? Escreva um pequeno conto, imagine, né? Só que dentro desse conto, dentro dessa ficção, dentro dessa mentira, entre aspas, você vai colocar um conhecimento real que você precisa passar para o teu eu do passado. E você pode me perguntar, mas por que fazer isso, né? Por que eu voltar lá atrás e dar um conhecimento para o meu eu do passado que já nem existe? Porque se você puder fazer isso, né, você não vai mudar a dor que você sentiu no passado, mas talvez você vai aprender um pouco sobre a maneira com a qual você tem que você usa para lidar com a vida, com as situações, com as dificuldades e com o sofrimento. Talvez você descubra qual era o seu padrão de enfrentamento lá atrás e se ele ainda permanece o mesmo ou se ele está mais adaptado ao mundo que você vive hoje. Será que você viveu 10 anos ou você viveu 10 vezes o mesmo ano? O sofrimento humano, ele é inerente, né? E não há maneiras de a gente evitar o sofrimento. Ele pode se transformar em doença ou não, dependendo do modo como a gente enfrenta, né? Dependendo do modo de enfrentamento que a gente tem. Existem modos mais inteligentes e modos menos inteligentes de sofrer, modos mais adaptativos e modos menos adaptativos. Existem maneiras mais funcionais de sofrer. Sofrer de maneira mais inteligente, em resumo, né? Todo problema ou desafio exige uma resposta de adaptação. Nesse caso, uma resposta de adaptação mental. O sofrimento é isso. Em outras palavras, o sofrimento é uma adaptação à realidade. Se você parar para pensar, e se você encarar que a imaginação é a forma pela qual a gente tenta prever o futuro, e se você parar para pensar, a gente está sempre prevendo um mapa do futuro, a gente está sempre tentando prever para construir, a gente cria na mente para depois vivenciar no mundo, você vai perceber que a imaginação, ela cria lacunas que depois a gente se frustra através dessas lacunas que a nossa imaginação cria. Então, em resumo, o sofrimento serve para fazer com que a nossa imaginação fique cada vez mais precisa. E se você entendeu essa ideia, você vai concordar comigo que então o sofrimento é uma das únicas armas que o ser humano tem para se adaptar ao mundo. A gente não tem como trocar de cor como camaleão, a gente não tem garras como um tigre, mas a gente tem o nosso intelecto e a nossa imaginação. E a gente tem o sofrimento, que é a melhor resposta que o nosso psicológico tem para fazer com que a gente se adapte. Não existe nada que vai fazer você crescer mais do que aprender a lidar com o teu sofrimento. Claro, não estou romantizando o sofrimento aqui, dizendo que você tem que procurar sofrimento. De maneira nenhuma. Você tem que aprender com o teu sofrimento, usar o teu sofrimento. Isso que eu estou dizendo. Aprender a criar respostas adaptativas, né? E não padrões de rebote, de efeito rebote, né? Padrões reativos. Então, a tua resposta ao sofrimento, ela pode te adequar, ou seja, ela pode te adaptar, bem nos termos darwinianos mesmo, né? Quanto mais você aprende com o teu sofrimento, mais maduro você fica e mais preciso fica a tua análise sobre a vida e a tua previsão sobre o futuro. Ou a tua resposta pode ser emocional, exagerada, negação, né? Gerando uma nova camada de dor, uma camada secundária de dor. Por exemplo, muitas pessoas são chutadas de um relacionamento e isso causa uma dor primária. E depois elas ficam por meses ou anos negando o término, achando que existe uma possibilidade daquele relacionamento que já está visivelmente falido e patológico ter uma nova chance. Esse pensamento fixo e rígido causa uma segunda dor, além da primeira dor, da dor primária da rejeição. E agora a pessoa passa a negar a realidade e não se conformar com o fato de que o relacionamento não tem mais jeito. O fato é de que cada situação apresenta um nível de dor que pode ser diminuído ou aumentado pela forma como você pensa sobre a situação. Pense assim: a dor sentida é a dor inicial, que pode ser amplificada ou subtraída pelo fator de enfrentamento. Então, se a gente tivesse que colocar isso em termos matemáticos, ficaria mais ou menos assim: a dor mais esquema adaptativo é igual a menos dor. A dor mais esquema desadaptativo é igual a mais dor. Então, a dor sentida não provém do fato, provém da experiência mental do fato, ou melhor, de quem experiencia o fato, né? A tua experiência mental, ela pode se tornar uma dor primária amplificada ou uma dor primária menor. Um exemplo disso é um personagem de um filme, ou o filme é Mar Aberto. É uma história real de um cara que era um cara muito esportista e ficou paraplégico. Ele resolveu que ele ia convencer a cuidadora dele a trazer veneno para ele beber, né? Que ele queria acabar com a vida dele. Esse cara do Mar Aberto, né, o Alejandro Amenábar, se não me engano, ele tinha a mesma condição física do que o físico Stephen Hawking. O Stephen Hawking disse que não se incomodava com o fato de ter perdido os movimentos, porque ele gostava muito de pensar e ele só conseguia pensar quando ele estava naquela cadeira de rodas. Duas pessoas em situações diferentes. Desculpe, duas pessoas na mesma situação, né? Duas pessoas na mesma situação, que é o corpo todo paralisado, porém com esquemas de enfrentamento diferentes. Enquanto um conseguiu se adaptar, o outro não conseguiu. Claro que a vida dos dois era diferente, né? A vida do personagem Mar Aberto, para quem for ver o filme, vai entender que ele era um atleta. Então, ele realmente perdeu o sentido da vida dele quando ele não pôde mais atuar no esporte dele, né? Ele era nadador, se não me engano. Então, o Stephen, ele perdeu mais movimentos do que o Alejandro, né? O Alejandro podia mexer o pescoço, falar e mexer a boca, comer. O Stephen Hawking não podia nem mexer a boca, né? Ele não conseguia falar. Ele se comunicava através de um computador que lia os movimentos do olho dele. Então, essa é a mensagem. Você não sofre pelo fato, e sim pela interpretação do fato, pelo processamento verbal desse fato dentro da tua cabeça. E você pode aprender com o teu passado. Faça o exercício ali da cena fictícia, do encontro com o teu eu do passado, para que você entenda que você pode estar carregando algum tipo de padrão de enfrentamento do passado desadaptativo. Você pode estar carregando um padrão desadaptativo até hoje, né? Você pode estar condenado a repetir o passado se você não aprende com ele, né? Se você conhece o teu modo de enfrentamento do passado, você pode saber o que fazer se isso se repetir agora. Ou você pode ver que evoluiu e que esse passado já foi um aprendizado. Quando você tiver com o tipo de pensamento rígido e fatalista, né, como no exemplo do Alejandro Amenábar, ou quando você tiver trabalhando com um padrão de resposta, um sofrimento de resposta, você pode aprender a se adaptar melhor à realidade se você fizer esses exercícios que eu vou passar agora, né? Primeira coisa, mantenha uma postura de curiosidade sobre o que você pensa sobre as situações. Mantenha um certo tempo de resposta para você responder aos fatos, né? Olhe para os fatos com um pouco mais de calma e de curiosidade. E aí investigue qual é o meu pensamento, minha atitude perante isso que está acontecendo, né? Mantenha um diário dos seus pensamentos e emoções e escreva nele sobre as principais dificuldades e medos que você tem. Tente procurar respostas mais adaptativas que diminuam o teu sofrimento e que não criem sofrimentos secundários. Perceba, tenta perceber se a dor é inerente àquela situação ou se é criada pela tua interpretação. Se você põe a mão no fogo, você vai ter uma dor inerente ao fogo te queimando. Mas se alguém te fala alguma coisa, inicialmente não tem dor nenhuma, né? É apenas um impulso eletroquímico através de uma mensagem verbal que passa pelo teu ouvido e vai para o teu cérebro. Então você tem um pouco de controle aí. Você tem um pouco de controle em cima daquilo que você permite que entre, né? Então essas são algumas das dicas, né? Aqui tem mais exercícios. Para quem quiser entrar no curso, vai ter mais exercícios para essa fase, para trabalhar o padrão de enfrentamento, né? Mas algumas outras dicas que eu posso te dar aqui é: você tem que escrever e criar um sentido claro para as dificuldades, se não há, né? Se não há esse sentido. Eu já falei em algum outro momento que o sentido ele está sempre por trás da luta. Por que que você não desiste, né? A resposta para essa pergunta, por que você não desiste, é a resposta que traz o sentido daquela dificuldade. Por que que eu não desisto de fazer conteúdo aqui? Mesmo que eu sei que pouca gente ouve. Porque eu tenho uma luta, né, contra a pseudociência, contra os gurus, contra os coaches da autoajuda, contra toda essa galera que fica falando essas baboseiras e frases de efeito e criando sofrimentos secundários nas pessoas que já estão sofrendo. Eu tenho uma luta. Eu não posso parar essa luta porque a minha vaidade diz que tem poucas pessoas ouvindo aqui. Então, esse é o motivo pelo qual eu não desisto. Então esse é o sentido da minha luta. Qual que é o sentido da tua luta, né? Qual que é o motivo pelo qual você não desiste? Esse é o sentido. Então você vai criar com isso um esquema de enfrentamento mais sadio, um esquema de resposta que não aumente pelo menos o sofrimento, né? Se você não sabe lidar com o sofrimento, pelo menos não aumenta. É aquela velha piada, né? Quem não ajuda não atrapalha. Muitas vezes você não se ajuda e ainda por cima você se atrapalha. E outras duas dicas que eu quero deixar. Só se aprende pela experiência. Toda dor profunda é passível de se tornar aprendizado profundo. Vou ler de novo para você entender. Toda dor profunda é passível de se tornar aprendizado profundo. Quer dizer que toda dor profunda se torna aprendizado? Não, quer dizer que ela é passível de se tornar aprendizado profundo. E esse passível eu coloquei por quê? Porque esse passível é justamente o teu papel ativo de tornar os teus sofrimentos algo em que você pode aprender, de você tomar uma postura mais ativa, de você criar locus de controle interno, em vez de você ser vítima da vida, né? E para finalizar, gostaria de deixar uma frase. Toda a ação é uma tentativa no agora, pois não sabemos o resultado dela. Um possível erro no passado, pois sempre podemos fazer melhor do que fizemos antes. E um possível aprendizado no futuro, quando soubermos qual é a forma melhor de fazer aquilo. Então, esse foi os conhecimentos que eu quero te passar sobre o padrão de enfrentamento, que é uma das aulas que a gente tem no nível 4 do nosso curso. Se você não entrou no grupo do Telegram ainda, o link está lá na minha bio. A gente manda muito conteúdo gratuito lá. E se inscreve no nosso evento, que vai ter do dia 3 ao dia 8 de agosto, que é um evento gratuito onde a gente vai te ensinar a como modificar teu comportamento e como conquistar os teus objetivos, além de quebra, de como consequência, conseguir conquistar um autoconhecimento muito profundo. Se você tem uma empresa e deseja algum tipo de palestra, consultoria, ou treino de lideranças, pode falar comigo lá também no Instagram. Se você tem uma empresa e quer fazer um podcast para a tua empresa, a gente faz isso também. Eu já estou fazendo para uma empresa. A gente está fazendo um podcast personalizado para a empresa, com toda a linguagem da empresa, com os valores da empresa. E a gente está entregando esses episódios. Vai ser muito bacana, porque a empresa vai disponibilizar para os funcionários um podcast personalizado, comigo apresentando e com a linguagem da empresa, né, com os valores da empresa, com os temas que a empresa escolheu. Então vai ser uma forma muito bacana de motivar os colaboradores e de trabalhar com as equipes. Então, se você se interessa nesse tipo de serviço, pode me contactar lá no Instagram, que a gente faz isso também. Nos segue lá no Instagram, manda um feedback sobre o que você achou desse conteúdo aqui. Se você gostou, compartilha o nosso episódio nas redes sociais, nos marca lá no Instagram, manda para os seus amigos, para suas amigas, e a gente se vê no próximo conteúdo. E vamos estar no evento lá, se inscreve no evento, que vai estar muito bacana.